Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Organizado por Márcia Regina Gama, Resolvendo Casos em Audiologia, é um livro técnico de fonoaudiologia voltado ao estudo prático da avaliação audiológica, publicado pela Plexus. A obra estrutura seu conteúdo a partir de capítulos dedicados a modalidades de exame e de situações clínicas, combinando introduções aos assuntos. Casos resolvidos e exercícios propostos. Seu foco não é oferecer uma discussão exclusivamente teórica dos testes, mas aproximar o leitor das decisões necessárias quando resultar. Queixas e hipóteses clínicas precisam ser interpretados em conjunto. Entre os campos explicitamente abrangidos estão a avaliação audiológica básica, as emissões otoacústicas. O BERA, também referido em fontes descritivas como ERA, a avaliação vestibular e o processamento auditivo central. Há ainda referências à avaliação infantil e à indicação de amplificação sonora. Assim, o livro funciona como material de apoio para estudantes, profissionais em formação e supervisões clínicas, enfatizando que a qualidade da avaliação depende tanto do domínio técnico dos procedimentos quanto da capacidade de relacionar dados e justificar encaminhamentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o caso clínico como ponte entre a técnica de exame e a decisão audiológica. A característica central de Resolvendo Casos em Audiologia é utilizar casos clínicos e exercícios como eixo de aprendizagem. Essa escolha muda o papel do leitor em vez de apenas memorizar finalidades, etapas ou resultados esperados dos exames. Ele precisa considerar como informações de diferentes naturezas participam de uma conclusão avaliativa. Na prática audiológica, um dado isolado raramente esgota a compreensão de uma queixa. A interpretação requer atenção à coerência entre história, comportamento observado, respostas obtidas e limites do próprio procedimento. O formato de resolução de casos favorece justamente esse raciocínio integrador. As introduções temáticas oferecem uma base para situar o exame, enquanto os casos tornam visível o problema de aplicar essa base em uma situação concreta. Os exercícios, por sua vez, preservam espaço para formulação autônoma antes da consulta a um gabarito ou a uma resolução. Isso é especialmente útil em contextos de graduação, aperfeiçoamento e supervisão, nos quais discutir alternativas e justificar escolhas é tão importante quanto chegar a uma resposta final. O livro não substitui protocolos atualizados, treinamento prático ou julgamento profissional, mas ajuda a transformar conhecimento declarativo em raciocínio aplicado. Seu valor didático está em tratar a avaliação como processo de investigação clínica e não como simples sequência automática de testes. Em segundo lugar, cobertura de avaliações auditivas que exigem leitura complementar dos achados. A obra abrange modalidades que ocupam lugares distintos na investigação audiológica, incluindo avaliação audiológica básica, emissões otoacústicas e BERA-ERA. Essa amplitude é relevante porque cada exame responde a perguntas diferentes e tem possibilidades interpretativas próprias. A avaliação básica fornece elementos essenciais sobre a audição e a percepção de fala, mas pode demandar exames complementares quando há dúvidas. Inconsistências ou necessidades específicas do paciente. As emissões otoacústicas acrescentam informações relacionadas ao funcionamento coclear e são particularmente importantes em estratégias de triagem e investigação, sem que seu resultado, por si só, substitua uma avaliação diagnóstica completa. Já o BERA ou ERA, conforme a nomenclatura presente nas descrições do livro, integra métodos eletrofisiológicos usados quando se busca informação objetiva sobre a via auditiva, em especial nas circunstâncias em que respostas comportamentais são difíceis de obter ou interpretar. Ao reunir esses temas sob a lógica de casos, o livro estimula uma noção fundamental: complementaridade não significa soma mecânica de resultados. É preciso entender qual pergunta clínica orienta cada procedimento, que tipo de evidência ele oferece e quais cautelas limitam conclusões excessivas, o aprendizado proposto. Portanto, favorece a seleção e a articulação criteriosa de exames, evitando tanto a confiança absoluta em um único teste quanto a solicitação indiscriminada de procedimentos. Em terceiro lugar, a avaliação audiológica infantil e a necessidade de adaptar a investigação ao paciente. Soul. As descrições disponíveis da obra indicam a presença de avaliação audiológica infantil entre seus conteúdos. Esse enfoque tem importância prática porque crianças nem sempre conseguem participar de procedimentos comportamentais da mesma forma que adultos. E porque a investigação da audição na infância precisa ser organizada com atenção ao desenvolvimento, à comunicação e à qualidade das respostas obtidas. Em um material baseado em casos, a avaliação infantil deixa de ser apresentada apenas como um conjunto de técnicas específicas e passa a ser entendida como situação que exige adaptação clínica. O examinador deve reconhecer o que é possível observar, quais dados são confiáveis, quando medidas objetivas podem complementar a avaliação e quando uma conclusão precisa permanecer provisória até a obtenção de novas informações. Essa postura evita dois erros frequentes no estudo de exames: interpretar a ausência de resposta como achado definitivo sem considerar as condições de teste, ou atribuir significado amplo a um resultado sem compatibilizá-lo com o restante da avaliação. A contribuição do livro está em levar esse tipo de reflexão para uma dinâmica de resolução, em vez de limitar o tema a definições, para estudantes. Isso ajuda a perceber que a especificidade da avaliação infantil não decorre apenas da idade cronológica, mas da necessidade de construir procedimentos viáveis e resultados clinicamente interpretáveis. Para profissionais, serve como apoio de revisão para discussões de conduta e encaminhamento. Em quarto lugar, vestibular e processamento auditivo central como campos além da medida periférica da audição. Resolvendo casos em audiologia, inclui avaliação vestibular e processamento auditivo central, ampliando o escopo para além da investigação mais imediata da sensibilidade auditiva periférica. A presença desses campos é significativa porque queixas relacionadas a equilíbrio, escuta em ambientes complexos ou compreensão de estímulos sonoros não podem ser reduzidas automaticamente a um único resultado de audiometria. A avaliação vestibular procura contribuir para o estudo de manifestações associadas ao sistema do equilíbrio. Já as provas voltadas ao processamento auditivo central investigam aspectos específicos do tratamento da informação sonora. Em ambos os casos, a indicação e a interpretação dependem de critérios clínicos, de seleção adequada de procedimentos e de integração com outros dados. O livro parece abordar esses temas dentro de sua proposta geral, apresentar a área de avaliação e colocá-la em contato com casos e exercícios. Essa organização é particularmente útil para mostrar que exames especializados não devem ser vistos como etapas obrigatórias para qualquer paciente, nem como fontes de diagnósticos. Autônomos. Eles ganham sentido quando respondem a uma hipótese ou a uma demanda de investigação bem delimitada, ao estudar situações clínicas. O leitor pode refletir sobre a diferença entre identificar uma queixa, escolher uma avaliação pertinente e comunicar os limites que os resultados permitem concluir. Essa delimitação é essencial para uma prática responsável e para o diálogo interdisciplinar quando necessário. Por último, exercícios. Resoluções e gabarito como instrumentos de supervisão e estudo ativo. Além de apresentar casos clínicos resolvidos, o livro propõe exercícios a serem solucionados. E avaliações de leitores mencionam a presença de gabarito. Essa combinação dá ao material uma função pedagógica mais ativa do que a de um manual expositivo convencional. O leitor pode primeiro organizar sua própria leitura do problema, identificando dados relevantes, dúvidas, necessidade de complementação e possíveis condutas, e depois confrontá-la com uma resolução. O ganho não está apenas em verificar se uma resposta coincide com o gabarito, mas em examinar o caminho de raciocínio que sustenta a interpretação. Em audiologia, esse percurso é importante porque resultados de exames precisam ser compreendidos dentro de condições de aplicação e de uma pergunta clínica definida. O formato também favorece o uso coletivo, em supervisões, aulas práticas ou grupos de estudo. Os casos podem servir de ponto de partida para comparar hipóteses e discutir por que determinada evidência tem maior ou menor peso em uma decisão. Isso não elimina a necessidade de consulta a diretrizes atuais, literatura científica e protocolos institucionais, sobretudo porque a obra foi publicada originalmente em 2001. Contudo, sua utilidade permanece no treinamento de uma habilidade transversal justificar tecnicamente a relação entre achados e conclusão. A distinção entre acertar uma resposta e aprender a fundamentá-la torna o livro adequado para revisão, ensino orientado e consolidação de raciocínio clínico. Em conclusão, resolvendo casos em audiologia é mais indicado para estudantes de fonoaudiologia. Audiologistas em formação e profissionais que desejam revisar a lógica de avaliação a partir de situações clínicas. Também tem utilidade em disciplinas práticas, grupos de estudo e sessões de supervisão, pois seus casos e exercícios criam uma base objetiva para discutir interpretação, indicação de exames e limites das conclusões. Leitores já experientes podem utilizá-lo menos como fonte única de atualização e mais como material de retomada de raciocínio clínico, complementando-o com normas, diretrizes e evidências recentes. O benefício intelectual mais claro da obra é deslocar o estudo da simples descrição de procedimentos para a articulação entre informações. Ao percorrer a avaliação audiológica básica, emissões otoacústicas, BERA-ERA, avaliação infantil, vestibular e processamento auditivo central. O leitor é levado a considerar que testes diferentes não são intercambiáveis e precisam ser escolhidos conforme a pergunta clínica. O benefício prático está no treino de análise e justificativa de decisões, especialmente por meio de exercícios e resoluções. Em comparação com textos de audiologia predominantemente enciclopédicos ou protocolarmente descritivos, o diferencial do livro é sua orientação didática por casos. Ele não parece pretender substituir tratados extensos nem manuais atualizados de cada técnica. Destaca-se por criar uma ponte entre fundamentos e aplicação. Essa posição o torna particularmente valioso para quem percebe que conhecer a teoria de um exame ainda não equivale a saber interpretar uma avaliação clínica de modo integrado, prudente e comunicável. Se você quiser apoiar Márcia Regina Gama, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!